Sabe quando a gente passa por uma rua, olha aquela placa com um nome e simplesmente segue em frente?
É quase automático, né?
Totalmente, um ruído branco no nosso dia a dia.
Pois é. Hoje a gente vai fazer exatamente o contrário. Vamos parar numa dessas placas, lá em Atibaia, e puxar o fio da meada. O nome é José Francisco de Campos Bueno, mas ele ficou para a história com o apelido José Bin.
Exato. E a nossa ideia aqui é entender como esse homem se tornou literalmente parte da geografia da cidade. E para isso a gente tem um material muito interessante.
Que é um texto biográfico do site Atibaiamania, né?
Isso, mas olha, é importante dizer desde já, não é um documento frio, um relatório, é uma homenagem. O tom é de profunda admiração. Então, nosso trabalho aqui é duplo.
Entendi. A gente extrai a história dele e, ao mesmo tempo, tenta entender o que nele inspirava tanto essa admiração. Exatamente. A gente vai mergulhar ali no finalzinho do século XIX. Uma época de transição assim brutal no Brasil, do Império para a República, para ver como ele navegou tudo isso numa escala bem local.
Então vamos começar pela figura humana, porque o texto insiste muito nisso antes mesmo de listar qualquer feito. Usa umas palavras bem fortes, tipo coração magnânimo, alma acostumada na prática do bem.
Sim, são palavras que hoje soariam até, sei lá, exageradas para descrever um político, né?
Com certeza.
Mas elas dão uma pista fundamental do tipo de liderança que ele era. Não era uma liderança de gabinete, distante, era de proximidade. E tem uma cena no texto que, para mim, captura isso de uma forma muito visceral.
Qual?
Já perto do fim da vida, ele recebe uma homenagem pública. E na hora de agradecer, ele simplesmente.
Não consegue falar.
Ele desaba a chorar. É isso. Olhe as palavras. E o mais interessante é a reação das pessoas.
O que acontece?
O autor diz que o choro dele comoveu todo mundo, de idosos a crianças, porque foi visto como a prova máxima de sinceridade. Pensa só, numa época de tanta formalidade, um político que se emociona em público.
Nossa, isso cria uma conexão muito poderosa, né?
Poderosíssima. E essa conexão não veio do nada. Ele tinha uma carreira política bem sólida. O texto diz que ele veio do Partido Liberal, ainda no Império, e descreve o partido como uma escola democrática. Isso parece ter sido a base de tudo. Ele foi eleito vereador pela primeira vez em 1887 e logo virou uma figura central. Mas o grande teste, o teste de fogo mesmo, veio 2 anos depois.
1889, Proclamação da República.
No país todo, havia um vácuo de poder gigantesco, um medo real de caos, de anarquia.
E como é que um líder de uma cidade do interior, como Atibaia, reage a uma notícia que simplesmente vira o país de cabeça para baixo?
Com um pragmatismo impressionante. A fonte conta que assim que a notícia chegou, ele convocou uma sessão extraordinária na Câmara.
Certo.
E o que ele fez não foi um discurso inflamado, ideológico. Foi uma proclamação pedindo, acima de tudo, a maior ordem e paz. A preocupação número um dele era.
Evitar que a cidade virasse uma bagunça.
Exatamente. Era um líder tentando segurar as pontas, sabe? Garantindo que a transição nacional não virasse uma confusão generalizada ali, na comunidade dele. Ele termina com os vivas de praxe, claro, mostrando que estava gerenciando a transição.
É. Faz todo sentido. E essa mesma liderança pragmática que ele usou na crise política parece ser a mesma que ele aplicou para transformar a cidade fisicamente. É aqui que a gente começa a ver o urbanista em ação.
Exato. O político e o urbanista eram a mesma pessoa. Um de seus primeiros grandes projetos, em 1888, foi o nivelamento e o abaulamento da rua José Lucas.
E o texto descreve essa rua como quase um caminho cercado de casas, ou seja, era pouco mais que uma trilha de terra.
Uma trilha de terra. E o tal do abaulamento, que parece técnico.
Mas é aquela ideia simples, né? A rua um pouco mais alta no meio, para a água da chuva escorrer para os lados.
Isso. Parece um detalhe, mas para uma cidade que devia virar um lamaçal a cada chuva, era uma revolução. Em saneamento, em higiene, era o primeiro passo para transformar uma vila numa cidade de fato. Só que.
Nem todo mundo gostou.
Claro que não. O progresso nunca é unânime. A fonte diz que alguns moradores processaram a Câmara porque as obras mexeram com a frente das casas deles.
O que isso nos diz sobre a Atibaia da época?
Diz que já existia essa tensão, né? Entre uma visão de futuro planejado e o direito individual dos moradores. José Bin estava impondo uma visão de ordem urbana.
E a fonte, claro, por ser uma homenagem, toma o lado dele.
Totalmente. Diz que ele persistiu, conseguiu o apoio do presidente da província e levou o projeto adiante. E depois de nivelar, ele ainda propôs apedrejar a rua, deixando-a com um, e aqui eu cito, belíssimo aspecto para aquela época.
O que eu acho mais fascinante é que isso não era uma obra isolada, né? Era um sistema. Ele pensava em tudo. Ampliar os terrenos no mercado, desapropriar uma casa para largar uma esquina que era perigosa, arborizar a praça.
E não eram só os grandes projetos. Ele estava nos detalhes. É quase como se ele andasse pela cidade com um caderninho, sabe? Anotando tudo.
É verdade. A gente podia fazer até um bate-bola rápido com isso. Ele pedia capina das ruas antes das festas do padroeiro.
Reclamava das queimadas nos campos municipais, que destruíam o patrimônio da cidade.
Ele estava de olho no meio-fio, na árvore da praça, na segurança da esquina.
Exato. Era um gestor onipresente. E essa atenção toda se conecta com uma ideia muito forte no Brasil daquela época, a do positivismo, do ordem e progresso.
Ah, claro.
Não era só um lema na bandeira. Era uma filosofia que dizia que o progresso do país começava com a ordem literal das cidades, com a higiene, com o planejamento. O que a gente vê no José Bin é a aplicação prática, no nível da rua, dessas grandes ideias.
E tem uma proposta dele que parece saída de um filme, a iluminação pública. O Código de Posturas de 1892, que ele promulgou, já previa isso. Mas a ideia dele para colocar em prática... É incrível.
É fantástica. Ele não propõe instalar postes de luz como a gente imagina hoje. Ele sugere que a iluminação seja feita com duas lanternas em cada porta ou janela.
Eu fico tentando visualizar a cena. Não é aquela iluminação fria, uniforme que a gente conhece. É algo muito mais orgânico, quase medieval.
Exato. Cada casa contribuindo com seus próprios pontos de luz. O efeito visual devia ser incrível, meio tremeluzente, sabe? Criando uma atmosfera completamente diferente na cidade à noite.
Era uma solução comunitária, né?
Perfeito. E essa ideia de comunidade, de olhar para o outro, é a ponte perfeita para outra grande faceta da atuação dele, que ia muito além do urbanismo, a preocupação social.
Sim, e aqui a gente entra num território bem mais dramático. Em 1893, surge um caso de varíola na cidade.
Uhum.
Hoje a gente tem vacina, a doença está erradicada, mas na época, varíola era uma sentença de morte e uma fonte de pânico coletivo.
Era o terror, uma doença altamente contagiosa que desfigurava, matava. Cidades inteiras eram dizimadas. E a reação da Câmara de Atibaia foi designar o próprio José Bin para, por conta do município, fazer tratar do mesmo e de algum outro que aparecesse.
Peraí, ele não delegou a tarefa para um médico, um funcionário. Ele foi encarregado pessoalmente de cuidar dos doentes?
Pessoalmente. Isso é extraordinário. Era uma tarefa de altíssimo risco.
E um risco de vida, literalmente.
Sem dúvida. E o texto faz questão de frisar que ele desempenhou sua missão galhardamente. É uma linguagem da época, claro, mas galhardamente... Quer dizer que ele encarou a situação com uma coragem imensa.
Isso deve ter solidificado a imagem dele de um jeito.
Mais do que qualquer rua calçada, né? Um líder que se importava de verdade.
E essa empatia aparece de novo no que a própria fonte considera a proposta mais reveladora dele, a que mostra sua nobre alma. É de 1894 e tem a ver com educação.
Sim, e aqui vale a pena citar o que ele mesmo escreveu, porque as palavras são muito diretas. Ele diz... Tendo sido informado que nas escolas públicas deste município há meninos que, por seu estado de pobreza, não podem continuar seus estudos devido à falta de livros, papéis, etc.
E continua.
Sou de parecer que esta Câmara prestará um relevante serviço a esses coitadinhos.
E esses coitadinhos. A linguagem hoje soa paternalista, mas a intenção por trás é muito poderosa. Ele não está vendo um problema de evasão escolar, ele está vendo crianças em dificuldade.
Exatamente. E a solução que ele propõe é o que torna isso tão avançado. Ele não sugere uma campanha de caridade e uma vaquinha.
Ele propõe uma política pública.
Uma política pública. Ele pede uma verba mensal de 20 mil reais para comprar material escolar e justifica que o dinheiro deve sair da verba que a Câmara já tinha para a instrução pública.
Ou seja, ele está usando o orçamento municipal para combater a desigualdade no acesso à educação. Isso é um conceito muito moderno.
Muito. Ele entendeu que não adiantava ter a escola se o aluno não tinha um lápis para escrever.
É um salto de mentalidade. Passa da ideia de caridade, que depende da boa vontade, para a ideia de direito garantido pelo poder público.
É um pequeno ato, numa cidade do interior, mas que reflete uma mudança de paradigma que o Brasil buscava naquela época.
A carreira dele como vereador termina pouco depois, em 95, né? Ele vira tabelião. Mas a influência continuou. O texto associa ele a várias melhorias que vieram depois. O grupo escolar, a luz elétrica, a Santa Casa...
Sim. E a morte dele, em 1913, com só 56 anos, foi sentida como uma perda enorme.
E o legado mais visível, que é a rua com o nome dele, só veio depois.
Só em 1916. E é curioso, porque a rua José Bin original era só uma travessa estreitinha. Para dar ele uma rua à altura, a prefeitura teve que desapropriar imóveis para alargar a via.
Ou seja, o último ato de urbanismo associado a ele... foi feito em sua própria homenagem.
De certa forma, sim. E se a gente olha no mapa hoje, a história fica ainda mais amarrada.
Como assim?
A rua José Bin cruza com a rua José Lucas.
Que foi o palco do primeiro grande projeto dele.
Exato. E ela também cruza com a rua José Alvim.
Que é o nome do pai dele.
O pai dele. É como se a própria geografia da cidade contasse a história da família e da obra dele. As ruas viram um mapa do seu legado. Conectam o pessoal, o familiar e o público.
Nossa, é a materialização da história. Então, o que a gente tira disso tudo? Começamos com uma placa de rua e encontramos a história de um homem que, pelo menos na versão que nos chegou, era a personificação do bom administrador. Pragmático, visionário e humano.
Sim. E é aqui que a gente precisa voltar à nossa fonte. O texto é, como dissemos no começo, uma homenagem. Ele pinta um retrato quase perfeito.
Uhum.
E como analistas, a gente tem que se perguntar, será que essas obras de urbanização não prejudicaram ninguém, além daqueles que processaram a Câmara? Será que a visão de ordem dele não entrou em conflito com outros modos de vida? A fonte não nos dá esse outro lado. O que não invalida os feitos dele, claro, mas nos lembra que a história sempre é mais complexa, né?
Justamente. O texto celebra, e com bons motivos, um tipo de liderança local cujo impacto é tangível, sentido no dia a dia, da rua calçada ao material na mão de uma criança. E isso nos leva a uma reflexão final que vai além do José Bin.
Ok, vamos lá.
Quantas outras histórias como essa, talvez mais complexas, com mais tons de cinza, estão gravadas nos nomes das ruas que a gente percorre todos os dias.
Uau!
E talvez a pergunta mais provocadora seja: o que essas histórias, as contadas e as não contadas, nos revelam sobre os valores que nós, como sociedade, escolhemos celebrar e imortalizar nas nossas cidades? O que o nome de uma rua hoje diz sobre quem nós somos e o que a gente quer ser?